nas contas do governo, os apoios da PAC por trabalhador, em média, são 10 vezes maiores no Alentejo que na região afetada pelos incêndios de Pedrógão Grande. E mais do dobro do que no resto do país. Senhora Ministra, está o Governo disponível para desenhar um modelo de apoio que contemple a equidade territorial e social e a valorizar o trabalho agrícola e familiar ou assalariado? O investigador que se demitiu, neste caso, Francisco Cordovil, sugere critérios de equidade territorial que consideram em 20% a 30% o volume de trabalho. Por que motivo o seu Governo recusou esta proposta? Está o Governo disponível para reconsiderar a sua posição? O Comissário Europeu da Agricultura diz que a PAC não deve dar ajudas a quem viola direitos laborais. Atualmente o Governo tem margem para tomar essa decisão. A Senhora Ministra concorda? De que forma pretende o Governo concretizar esta medida? Já tomou alguma diligência nesse sentido, também no âmbito da Presidência do Conselho da União Europeia? Está o Governo disponível para redirecionar os apoios e garantir que nas regiões mais fustigadas pelos incêndios, os agricultores e os produtores florestais sejam beneficiados pela PAC, pelo menos em pé de igualdade com o resto do país? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este Governo tem-se caracterizado, e já não é de agora, por um certo preconceito contra a agricultura. Também é verdade que o preconceito contra a agricultura não começou agora, nem nos últimos 10, nem nos últimos 20 anos. Mas o CDS tem-no combatido e continuaremos a combater. No caso deste Governo e de algumas forças que mais explicitamente ou mais implicitamente o apoiam, percebe-se, é que de facto o mundo rural representa, do ponto de vista do Governo, poucos votos, porque está em zonas menos povoadas, e do ponto de vista de um certo moralismo urbano, eu diria um pseudo-moralismo urbano sobre modos de vida adequados, é um setor, como eu já aqui ouvi dizer, é um setor ultrapassado. Aliás, eu ouvindo aqui algumas forças políticas, fiquei na dúvida se o principal objetivo de uma exploração agrícola devia ser produzir o mínimo possível, porque eu começo a achar que para algumas forças políticas só é aceitável a agricultura quando ela produz o mínimo de bens alimentares possíveis. Eu gostava de saber quantos agricultores destes conhecem e se teremos todos aqui noção de que a agricultura é uma atividade económica, cujo objetivo, sim, é a produção de bens alimentares. E isto não deve ser visto com preconceito. E imaginar que combatendo isto, se aumenta a biodiversidade ou se protege o mundo rural é uma ilusão. Isso só acontece para quem acha que proteger o mundo rural é fazer posts fechado num apartamento. Porque quem vive da terra, quem trabalha a terra, esses sim sabem que é preciso fazer as coisas de outra maneira. E é precisamente por o Ministério também viver e o Governo viver imbuído destes preconceitos, que eu por acaso creio que a Senhora Ministra não partilha, mas é vítima deles, que todos os dias nós assistimos à desautorização da Senhora Ministra da Agricultura e ao desmembramento do seu Ministério. Olha, as florestas, logo para princípio de conversa, ficaram logo de fora. Ficou logo sem a competência das florestas. Depois, ainda não tinha passado um ano, ficou também sem a competência dos animais de companhia. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui, em frente a todos nós, que a DGAV e o Ministério não tinham competência para tratar deste assunto. E a Sra. Ministra acha normal que o Primeiro-Ministro venha aqui e diga que o seu Ministério não tem competência para tratar da questão animal, que historicamente sempre teve no Ministério da Agricultura e passou-lhe ao lado que está a ser criado um problema de saúde pública gravíssimo com as medidas que estão a ser tomadas. E a questão que eu lhe coloco, Sra. Ministra, é se estamos a preparar para fazer o mesmo com a água. Porque, tanto quanto se sabe, a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural sempre foi a Autoridade Nacional do Regadio e tem técnicos muito competentes nesta matéria. A Sra. Ministra, e bem, mandou elaborar um estudo sobre esta matéria, mas encomendou-o à EDIA. O que eu pergunto é se estamos a preparar para fazer à Direção-Geral da Agricultura o que já se fez à DGAV, se também vai ficar sem competências no que toca à água. Em segundo lugar, eu gostava também de lhe dizer, é confrangedora a ausência da agricultura e da matéria agrícola no PRR. É confrangedor, muito pouco ou nada. fala-se do regadio, matéria importante, não nego, aliás, muito mais devia ser feito nesta matéria, mas muito mais fica por fazer. E para além dos grandes projetos de que lá se fala, nada é dito sobre barragens, charcas ou outras formas de regadio no interior. E, portanto, o que eu lhe perguntava é se, neste período de consulta pública do PRR, se vai haver alguma reformulação. E, por último, gostava também de lhe falar de florestas. O PDR das florestas está executado em apenas 55%. Eu gostava de terminar deixando um número e perguntando o que é que o Ministério da Agricultura vai fazer em relação a isto. Desde 2015, arderam, infelizmente, mais de 855 mil hectares. Em 2019, foram arborizados menos de 2 mil hectares em todo o país. 273 hectares de sobreiros, 73 hectares com carvalhos, 3 hectares, com certeza, Sra. Presidente, com castanheiros e 2 hectares, apenas 2 hectares com azinheiros. O que eu lhe pergunto é se vai haver mais arborização e mais aposta nas florestas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Os Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra da Agricultura, nós, no passado mês de fevereiro, tivemos conhecimento da demissão do Presidente do Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC. E na carta, que aliás é pública, onde o professor Francisco Cordovil dá conhecimento do seu pedido de demissão, são evocadas duas razões essenciais. A primeira razão prende-se com o desrespeito no direito de todos os cidadãos portugueses serem ouvidos sobre as opções da política agrícola. A segunda tem a ver com a falta de empenho efetivo na correção das iniquidades territoriais e sociais da atual política agrícola. Ora, nós sabemos que atualmente 7% dos beneficiários da PAC recebem cerca de 70% das ajudas, havendo provavelmente um terço dos agricultores nacionais que nem sequer consegue aceder a benefícios destas, ou a beneficiar destas importantes ajudas. Sabemos que os principais beneficiários destas ajudas da PAC representam um modelo produtivo industrializado e desumanizado, nada aliás consentâneo com o Pacto Verde Europeu e com a estratégia do prado ao prato. E também sabemos, Sra. Ministra, que muito provavelmente foi a constatação de que não há vontade política para alterar estas iniquidades territoriais e sociais que levaram à demissão do Presidente do Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC. De qualquer forma, os Verdes consideram que seria importante que a Sra. Ministra se pronunciasse sobre esta matéria, sobre a demissão do Presidente do Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC e, sobretudo, sobre os motivos que fundamentaram essa decisão. Mas também era importante, Sra. Ministra, que nos falasse das medidas que estão a ser planeadas para inverter esta intolerável distribuição das ajudas da PAC no nosso país. E por isso deixo a pergunta, Sra. Ministra, que medidas estão a ser ponderadas pelo Governo para inverter esta inaceitável distribuição ao nível das ajudas da PAC, onde meia dúzia leva tudo e a generalidade dos agricultores fica literalmente de mãos a abanar. Mas, Sra. Ministra, sobre a PAC, nós temos ainda mais duas questões para lhe colocar. Apesar da reforma da PAC não estar aprovada, os diferentes países têm, ao longo do tempo, vindo a avançar na construção dos seus planos estratégicos nacionais para a aplicação da PAC relativa aos próximos 7 anos. Sabemos, por exemplo, que Espanha tem desde o ano passado uma proposta concreta de plano que tem discutido com os parceiros sociais, mas também com a Comissão Europeia. De Portugal, até agora, não há qualquer proposta concreta, daquilo que se conhece, não há qualquer proposta. E, por isso, era importante, Sra. Ministra, que nos dissesse aqui hoje os motivos que justificam este atraso. Por fim, Sra. Ministra, o nosso país detém atualmente a presidência do Conselho da União Europeia e um dos objetivos a atingir durante a presidência portuguesa é alcançar um acordo sobre a reforma da Política Agrícola Comum, a reforma da PAC. Portanto, no que diz respeito à agricultura, o grande objetivo desta presidência é conseguir um acordo sobre a reforma da PAC. Sucede que até agora nós, os portugueses, desconhecem completamente qualquer posição ou quais os objetivos do governo português em relação ao conteúdo do futuro acordo, quase parecendo que mais do que alcançar um conteúdo favorável aos interesses nacionais, o que mais preocupa a Sra. Ministra é alcançar um acordo durante a presidência portuguesa, seja ele qual for, seja bom ou mau para a agricultura do nosso país. Senhora Ministra, dentro do que é a posição do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, considera que há matérias que se poderiam melhorar ou, no seu entendimento, está tudo perfeito para os interesses da agricultura nacional? É que os agricultores portugueses reclamam desta presidência um compromisso firme e decisivo para o modelo social da agricultura, de forma a combater a pandemia, mas também a lidar com a reconstrução económica e social que é preciso fazer e sem esquecer, naturalmente, os desafios da sustentabilidade ambiental. E era importante sabermos se os agricultores podem contar com o Governo nesta reivindicação que é mais que justa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, ouvimos o Sr. Deputado Pedro Carmo dizer que quando os agricultores precisaram, o Governo disse presente e quando o país precisou, os agricultores disseram presente. É curioso que não é isso que recebemos todos os dias aqui no Parlamento. Ainda hoje, mais uma associação de municípios, a Cimedor, cito, disse que repudia veementemente o plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo Socialista. É curioso que mais de 60% das associações de municípios rejeitem o vosso plano para a agricultura e venham aqui dizer que toda a gente disse presente e que toda a gente está de acordo a bater palmas com o plano que apresentaram. Mas era importante também dizer isto, Sra. Ministra, é que até hoje a única ajuda real que deu aos agricultores foi o adiantamento das verbas da PAC. Essa é a verdade indisfarçada, que não tem como maquilhar em termos contabilísticos. A única ajuda que chegou foi o adiantamento das verbas da PAC, nenhuma iniciativa do Governo, nenhum apoio do Governo, nenhum apoio da máquina executiva. Mas pergunto-lhe ainda sobre a digitalização, Sra. Ministra, porque há um mês e meio disse que era uma tarefa fundamental do seu Governo. E chegados aqui, estamos mais atrás que a maior parte dos países europeus em matéria de digitalização da agricultura. Faz-me lembrar uma outra Ministra da Agricultura, que talvez seja a mesma que hoje está sentada, que disse em maio que não se preocupem porque vamos ter... Vou concluir, Sra. Presidente, só dizendo isto. 80% dos novos agricultores estarão em breve no interior. Estamos em 2021, Sra. Ministra, e não estão 80, nem 70, nem 60, nem 50, nem 40. Isso sim devia preocupá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Por momentos estive até na esperança de que abordasse, aliás, que se preocupasse com a questão central da agricultura, que é os preços pagos à produção. De facto, não teve uma palavra, não se preocupou nem sequer com aquilo que é o comportamento da grande distribuição, que esmaga os preços aos produtores, e esta é uma questão central, mas a senhora deputada mostrou ao que veio, preocupada com os milhões de bruxelas, em distribuí-los pelos mesmos sempre para os grandes agricultores, e é isso que a senhora deputada aqui nos trouxe. Aliás, no que à agricultura diz respeito, PSD e o Governo são irmãos gêmeos, permita-me até que lhe diga, são irmãos siameses, estão ligados umbilicalmente naquilo que são as políticas que escolhem. Aliás, não temos dúvidas, porque vão beber ao mesmo sítio, decidem, tanto Governo como PSD, decidem as suas políticas no que diz respeito à agricultura à mesa da Confederação dos Grandes Agricultores e da Comissão Europeia. E é por isso que não fazem diferença nas suas opções. Senhora Ministra, tenho que questionar naturalmente sobre o Estatuto da Agricultura Familiar. Senhora Ministra, não está só a faltar àquilo que é a lei da Assembleia da República. A Senhora Ministra não está só a faltar também ao compromisso que o PCP, na luta que teve para a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, tanto que o PCP lutou. A Senhora Ministra está a faltar aos agricultores familiares pela concretização das medidas necessárias para que o Estatuto da Agricultura Familiar, de facto, faça sentido na vida dos agricultores familiares. E questiono-lhe desde logo que medidas para a concretização deste Estatuto da Agricultura Familiar e para quando. Senhora Ministra, eletricidade verde. A única medida do orçamento suplementar, a única medida na agricultura do orçamento suplementar, este Governo fez dela um completo absurdo. Apenas apoiou a taxa do contador. E por alguns poucos meses, por acaso os meses em que menos energia elétrica é consumida. É isto, foram estas migalhas. Os agricultores, Sra. Ministra, sabem quem lutou, quem apresentou a proposta. Os agricultores sabem
que foi o PCP que trouxe a proposta de eletricidade verde e que tem lutado por ela ao longo dos anos. Mas os